Estamos começando mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, fazendo aniversário, né? Chegamos aí ao programa número 100, que é um número redondinho, bastante importante, né? Uma centena de programas. Ao longo de mais de 5 anos, estivemos discutindo América Latina, tentando massificar um pouco mais esse debate, né? Levando essa discussão da conjuntura latino-americana e brasileira para a televisão, para as redes sociais. Então, são mais de 5 anos, já passaram por aqui pelo nosso programa cerca de 66 convidados, né? Pessoas externas ao IELA. A ideia sempre foi fazer um debate com os nossos próprios companheiros, né, do Instituto, mas sempre trazendo alguém de fora também para ajudar na discussão e tal. Então, já 66 pessoas, né, companheiros e companheiras que vêm também trilhando essa caminhada do pensamento crítico junto com a gente. Então, e também alguns bolsistas, né, estudantes que já passaram pelo nosso programa aqui, que ao longo da semana passada e essa semana a gente procurou também trazer, falando da experiência, né, que foi atuar aqui nessa proposta de televisão, agora, né, nesse formato, mas a nossa ideia sempre foi, desde o começo, foi um formato mesmo televisivo, passando também na nossa TV UFSC. Então, hoje contamos com a presença de nossos 3 companheiros do IELA, os professores Valdir Rampinelli, Beatriz Paiva e Nildo Orix. Então, começamos aí, Valdir, contigo, né, saudando esses 100 programas e discutindo um pouco da conjuntura latino-americana, fazendo um balanço aí, né, desses 5 meses e pouco de programação do pensamento crítico.
O pensamento crítico é uma marca do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Começou lá em 2016 e vem acontecendo até os dias de hoje, tanto é que comemoramos o número 100. O pensamento crítico é um programa não plural, mas um programa crítico. E ele chega em todos os recantos do Brasil e da América Latina, seja pelas redes sociais, seja pela televisão. É um pensamento que, como disse a Elaine, dele já participaram cerca de 70 pensadores latino-americanos. Eu tenho andado aí pelo Brasil, Elaine, e muitas pessoas já me reconheceram por causa do pensamento crítico, dizendo, olha, eu te vi no programa Pensamento Crítico do IELA. Isso dá uma satisfação muito grande, porque é um pensamento crítico que realmente leva à criticidade, principalmente neste mar de pensamento único. Claro que nós precisamos avançar muito mais. Eu penso que o pensamento crítico deve não só estar nas redes sociais e na TV UFSC, mas ele precisa chegar nas TVs estatais, nas TVs públicas e nas rádios desse nosso país. Lembro que algumas revoluções latino-americanas tiveram o jornal da época como um motor revolucionário. O Regeneración, por exemplo, da Revolução Mexicana, tocado pelos irmãos Flores Magón, era produzido nos Estados Unidos, vinha, passando a fronteira mexicana, sendo trazido pelos ferroviários, embaixo do braço, escondido, e era distribuído em todo o país, onde 80% da população era analfabeta, lido, portanto, em voz alta por aqueles que sabiam ler. E digo mais, esse jornal chegava no Rio de Janeiro, em Montevidéu, em Buenos Aires e Santiago. Era esperado. Claro que hoje a conjuntura é outra. Nós temos a internet, temos o vídeo. Então, temos muito mais facilidade para chegar em todos os recantos, assim como chegava o Regeneración. Eu penso que o número 100 do pensamento crítico do Instituto de Estudos Latino-Americanos deve nos levar a ampliar esse trabalho e chegar, como o Regeneración, em todos os cantos, e principalmente nas TVs estatais, públicas e nas rádios do nosso país.
Legal, Valdir. Então, agora vamos ouvir a professora Beatriz Paiva.
Então, eu estava aqui ouvindo o Valdir e ouvindo a Elaine, rememorando o esforço que nós fizemos no IELA para conseguir criar as condições objetivas e materiais para a Elaine desenvolver esse belo trabalho. Né? Elaine e, mais diretamente, a equipe que atuava junto dela como bolsistas do jornalismo. E eu vejo o projeto do Pensamento Crítico como uma possibilidade da gente contribuir na reflexão sobre a realidade latino-americana, uma possibilidade muito valiosa, porque ele é um programa que ele tem um caráter, né, de um projeto universitário, de um projeto da UFSC, do IELA. A gente tentou imprimir nele, tem conseguido um espaço, como o Valdir colocou, um espaço que tem orientação teórica, né? Um espaço que tem perspectiva. Ele concilia uma contribuição importante do IELA em termos de divulgação científica, porque as análises que nós produzimos dentro do IELA são análises que são muito ricas do ponto de vista da perspectiva teórica, ideológica e política que defendem. Né? São colaboradores, quase 70, mais os pesquisadores do IELA, que se dedicam e se preparam para esse esforço de trazer os elementos de conjuntura, os temas das pesquisas que são desenvolvidos, além do alcance importante que ele tem por conta dessa difusão que as redes sociais e a TV UFSC proporciona, ele também é um espaço de formação política, né? Um espaço onde outros estudantes, outros professores e pesquisadores encontram informações valiosas sobre temas que podem estar diretamente relacionados aos seus temas de estudo, aos seus temas de atuação política, à sua militância. Então, realmente, a gente tem aqui que comemorar, né? São 5 anos onde nós nos esforçamos para proporcionar formação para os estudantes que trabalham como bolsistas nesse processo, espaço de divulgação científica de muitas pesquisas que são realizadas pelos pesquisadores do IELA e seus convidados, espaço de formação política, porque aqui a gente também dialoga diretamente com a população, com estudantes, com movimentos sociais, e espaço onde a universidade caminha, né, onde ela consegue sair dos seus muros e alcançar, de fato, a sociedade naquilo que a gente pode oferecer de melhor, que são os nossos estudos, as nossas paixões, as nossas reflexões e os nossos compromissos históricos de transformação desse estado de coisas tão desanimador, tão desalentador, tão opressor, que hoje nos circunda como país latino-americano e como realidade de povo brasileiro. É isso.
Obrigada. Nildo?
Bem, Elaine, Beatriz e Rampinelli, o Brasil está dominado completamente pelo liberalismo. O liberalismo de direita, que é a norma desde sempre, e também por um liberalismo de esquerda, de tal maneira que o pensamento crítico, que dá o nome a esse programa, ele rema contra essas duas vertentes dominantes. O liberalismo de direita e o liberalismo de esquerda. Ambos liberais. Ambos flertam o tempo inteiro com o chamado pluralismo. Eu digo sempre, eu não sou plural. Fojo disso como o diabo da cruz. E esse programa aqui, de maneira geral, ele é um programa que rema contra a maré. Porque ele introduz a crítica. Uma das características essenciais do pensamento crítico latino-americano, que dá nome a esse programa, pensamento crítico, é precisamente o fato de que o pensamento crítico ele tem que enfrentar o poder da classe dominante e o poder do Estado burguês. E ele é um pensamento incômodo. Não é fácil ajustar-se a ele. As pessoas, em geral, elas querem o acolhimento, elas querem um ambiente sem conflito. Agora veja, quem está na América Latina sabe que a norma das nossas vidas, da vida social, é o conflito. É uma guerra de classes. Estabelecida desde sempre, desde a conquista. 3 séculos de colonialismo, 2 séculos de dependência e subdesenvolvimento. De tal maneira que o pensamento crítico carrega consigo essa carga histórica gigantesca. E, curiosamente, Elaine, Bia e Rampinelli, a universidade tampouco é o ambiente da crítica. A universidade, ao contrário, a universidade se pavoneia, né? Ela acha e passa a imagem para as maiorias de que é a casa da ciência, coisa que ela não é, não produz ciência, senão o país não estava fundado na dependência científica e tecnológica. Tampouco é a casa da cultura, porque nós produzimos especialistas, né? O contador, que nada sabe de matemática, o matemático, que nada sabe de história, o historiador, que nada sabe de política, e assim sucessivamente. Então, a universidade tampouco é a casa da cultura, e menos ainda do pensamento crítico, que supõe assumir essa totalidade social no nosso nível de trabalho. Então, eu acho que é muito importante você registrar aqui o 100º programa, Elaine, porque é uma impugnação dessa universidade que está aí. Essa universidade que está aí é insustentável. Essa é inaceitável. Essa se afasta do Darcy Ribeiro. Essa se afasta de Álvaro Vieira Pinto. Essa universidade que está aí, ela está desprotegida. A população não quer essa universidade. Nem sabe que ela existe. E o pensamento crítico aqui é, no fundo, concluo com isso, a forma concreta de anunciar a universidade que nós queremos. A universidade necessária. A única que pode ter legitimidade entre nós. O resto ela vai ser boa para formar mão de obra, dar emprego para nós, dar um cosméticozinho para a universidade, mas não vai cumprir sua função. Então, vida longa ao pensamento crítico. E você registrou uma coisa importante, Elaine, foi a grande presença de alunos entre nós aqui. Alunos de vários cursos, não só de jornalismo, né, como tu sabe, e que o pensamento crítico foi marcante na sua formação intelectual e política.
Com certeza, né? Lembrando que a presença do Rubens Lopes, por exemplo, na formação do programa Pensamento Crítico foi fundamental, né? Na medida em que ele era um cara que conhecia muito da técnica e conseguiu pensar os equipamentos. Então, assim, a gurizada sempre foi muito importante, né? Desde o primeiro até os atuais, né? Que hoje estão atuando com a gente no Pensamento Crítico. Mas a gente vai dar uma paradinha, já voltamos.
Olá, sou Rubens Lopes, jornalista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e durante minha graduação fiz parte do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, como bolsista de pesquisa e extensão. E uma das atividades que participei junto com a jornalista Elaine Tavares e outros bolsistas foi a criação do programa Pensamento Crítico, que agora chega a 100 episódios já publicados. São 100 episódios levando o pensamento crítico, o pensamento latino-americano para toda a América Latina e também para o mundo, né? Via YouTube e também veiculado na TV UFSC. Então, é uma iniciativa super importante de difusão do pensamento latino-americano e também da importância das atividades de pesquisa e extensão como forma de produção do conhecimento. Por isso, desejo vida longa ao programa Pensamento Crítico.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. E agora então vamos começar a falar um pouco sobre a nossa América, né? Nesses 5 anos, muitas coisas aconteceram na conjuntura latino-americana, né? Governos caíram, governos foram eleitos, golpes. Então, assim, foram 5 anos bastante tumultuados, né? Como é normalmente a movimentação aqui na nossa América. Então, eu queria começar aí com o Valdir para, né, poder fazer essa fala sobre a nossa América atual, né? A gente que acabou de viver aí uma eleição na Bolívia, né, com o retorno do movimento ao socialismo ao governo, grandes manifestações no Chile, grandes manifestações na Colômbia. Então, América Latina em ebulição, né, Valdir?
Começamos o pensamento crítico em 2016. O nacionalismo tomava conta de vários países da América Latina. Em alguns lugares, com características revolucionárias, em outros, progressista. Mas se discutia soberania, se discutia enfrentamento ao imperialismo, e isso chegava quase todos os países, alguns avançando mais, outros avançando menos. O que ocorre é que o nacionalismo, ele é importante, sempre que ele seja revolucionário, e sempre que ele abra perspectiva para superá-lo, ou seja, para ir além do nacionalismo, que é uma característica do capitalismo. Se os países latino-americanos ficarem apenas no nacionalismo, seja ele revolucionário ou não, em algum determinado momento, esse nacionalismo pode ser tumbado, a gente pode voltar no tempo. Olha aí, por exemplo, o Panamá de Omar Torrijos, o Peru de Velasco Alvarado, a Bolívia de Torres, o Equador de Rodrigues Lara. Era um nacionalismo que defendia a riqueza do país para a sua classe dominante, claro, mas também para o seu povo. E o que aconteceu? Tudo isso desapareceu. Depois veio uma outra onda nacionalista que começa em 1998, com a chegada de Hugo Chávez na Venezuela. Mas eu diria, o nacionalismo é importante, sim, sempre quando ele abre perspectiva para o socialismo. Em toda essa conjuntura latino-americana, nunca houve regresso em um país, Cuba. Por quê? Porque Cuba não é capitalista, é socialista. Então, aqui, eu penso que o grande historiador argentino, Jorge Abelardo Ramos, na sua grande tese, no livro História da Nação Latino-Americana, tem toda a razão. Nós temos que, pelo caminho do nacionalismo, chegar ao socialismo. Se nós não fizermos isso, nós estaremos sempre indo de um lado para o outro e dependendo de forças eleitorais. Ora, se elege alguém mais à direita, que acaba com o nacionalismo, ora, se elege alguém mais à esquerda, que promove o nacionalismo, e nós não podemos ficar nesse vai e vem. Nós temos que superar o sistema, e para isso temos que superar o capitalismo.
Legal. Beatriz?
As observações do Valdir, elas são muito importantes, porque elas fornecem para a gente um contexto que não é um contexto dilemático, né? De um dilema que se coloca para os povos latino-americanos. Não há um dilema porque a gente não tem duas alternativas, a gente só tem uma, que é superar, de fato, as relações que econômicas e políticas que oprimem os povos na sua condição, né, de economias e de sociedades dependentes, periféricas, economicamente submissas e cujos interesses e orientações eles se dirigem aos sócios, né, os segmentos das elites nacionais associadas ao capital internacional. Essa realidade é uma realidade que se tornou mais aguda nos últimos 5 anos, a meu ver, porque, ao mesmo tempo que as opções políticas na cena eleitoral institucional dessa democracia liberal se revelam impotentes, do ponto de vista econômico, a crise ela vem tornando os modelos de regulação do conflito entre capital e trabalho cada vez mais agudos e a superexploração ela tem se generalizado de tal forma que conquistas de importantes segmentos da classe trabalhadora foram muito rapidamente destruídas nesses últimos tempos. Então, é um ataque muito, muito frontal aos direitos da classe trabalhadora, aquela que ainda havia, né, seus direitos reconhecidos e protegidos por uma relação formal. Do ponto de vista do papel do Estado, a gente vê um derretimento do Estado burguês latino-americano, porque é um derretimento e o que a gente vê em todos os cantos é o surgimento de milícias. Bom, o Estado que surge historicamente, exatamente a partir de um movimento que concedeu o monopólio da força à polícia, às forças armadas, sobre o abrigo do Estado moderno de tipo burguês, quando esse Estado ele deixa de prover o mínimo necessário à reprodução da própria dinâmica capitalista, reconhecendo e exercendo o seu papel de garantidor de direitos sociais para o conjunto da sociedade, esse Estado, quando ele se desincumbe das suas tarefas do ponto de vista político, social e econômico, ele abre espaço para esse processo que é de imensa violência social. Então, as milícias que surgem como experiências não mais localizadas em algumas cidades do, né, alguns territórios do Rio de Janeiro, como também Medellín, mas são exércitos informais da burguesia que vão exercendo poder junto ao povo nos seus territórios, exatamente por conta de um derretimento de um pacto político que nunca nos favoreceu, mas que de alguma maneira exercia uma dinâmica, uma institucionalidade um pouco menos irracional, violenta, absurda. Então há, de fato, um momento de inflexão muito grande em que as respostas mais radicais elas se farão urgentes.
Nildorix.
Bueno, quando eu digo que nós estamos sob a hegemonia do liberalismo, tanto de direita quanto de esquerda, a gente precisa perceber esses últimos 6 anos, 5 anos que você está propondo, Elaine, os elementos da conjuntura, dentro de uma perspectiva histórica, né? Então, se observarmos assim, qual é o grande projeto burguês? Do liberalismo de direita e de esquerda. Era o projeto da industrialização, superar o caráter agrário das nossas economias e ter um projeto definido retoricamente, genericamente, como democrático. Esses dois pilares da ideologia do liberalismo de direita e de esquerda caiu por terra. Eu sei que o liberalismo de esquerda é um adversário duro de matar, porque ele é pleno, grávido, de ilusões. Mas, se observarmos em perspectiva histórica, caso do Brasil, por exemplo, claro, de 30 a 80 e de lá para cá, o que aconteceu aqui? O aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. No país de desenvolvimento capitalista relativo mais intenso na América Latina. O progresso burguês aqui no Brasil ele foi mais intenso do que na Argentina, no México, na Colômbia, no Chile, percebe? Na Venezuela. E aqui é onde ele fracassa rotundamente. Se observarmos um século de história da América Latina, só tem uma tentativa de romper com isso, séria, que é 1959, a Revolução Cubana. Ela instaura uma nova realidade. Quer dizer, quem é que pode realizar a promessa de um sistema político distinto, aspirando a democrático, e condições de vida mais ou menos dignas, relativamente, se não a Revolução? Durante muito tempo, se considerou, pelos dois bandos, os liberais de direita e de esquerda, que ou se era democrático ou se era revolucionário. Mas um sujeito que é revolucionário seria antidemocrático. Olha, a experiência histórica latino-americana jogou por terra tudo isso. E agora, como a dependência e o subdesenvolvimento se aprofundou ainda mais, e as ilusões da industrialização latino-americana, o que quer dizer? Carteira assinada, previdência social, direito à cidade. Quando tudo isso desabou, porque a oficina do mundo é a China, e o desenvolvimento capitalista permite colocar esse meu computador aqui por 1/4 do preço que é produzido lá em São Paulo, bye-bye desenvolvimento capitalista retardatário. o Estado tem que assumir outra função, ele está em plena transformação. E as classes sociais também. A cultura, idem. Mudou tudo. É isso que tem que ser enfrentado. Então, não tem mais outra ideia. Quer dizer, a conquista de cidadania dentro da ordem é uma, não só uma ilusão, uma impostura, quer dizer, é um sustentável, teoricamente. Qual é o único país que pode olhar para a América Latina e dizer, olha aqui, ó, vocês queriam saúde? Nós temos. Queria educação? Nós temos. Olha o quadro brasileiro. O quadro brasileiro tem 11% de analfabetos e tem 29% de analfabetos funcionais. Quer dizer, nem o analfabetismo. Isso aqui fracassou rotundamente com governos de direita, de esquerda, de centro-esquerda, o que vocês quiserem. E na América Latina inteira. Eu não quero colocar aí, tem uma reflexão para fazer sobre o que foi a Revolução Democrática Bolivariana. Porque ela, concluo com isso, ela superou o horizonte liberal de democracia. Ela colocou o tema da democracia participativa e protagônica. O liberalismo de esquerda, tanto na Argentina, quanto no Brasil, quanto no México, ele consagrou o domínio do liberalismo de direita, aceitando as regras do... O Hugo Chávez fez algo diferente. Está em curso, com um monte de dificuldade. E Cuba? Então, num século, nós temos que colocar esses movimentos que você mencionou, Elaine, a Minga, as manifestações, os governos, etc., nessa perspectiva. Se quisermos olhar com o futuro, se quisermos ter futuro, o que é o futuro? É a luta pelo socialismo e pela revolução. Não tem mais. Eu acho que essa é a vitalidade do pensamento crítico. Para isso que nós existimos.
Legal. Vamos seguir discutindo isso no próximo bloco, tá bom? Segura aí.
Oi, eu sou o Pedro. Eu me formei em jornalismo na UFSC. E eu trabalhei no IELA, no pensamento crítico, de 2017 até 2019. Então foi mais da metade da minha graduação ali. E foi uma experiência muito boa trabalhar no programa. Assim, primeiro por causa de toda a disciplina e a atenção de detalhes que eu tive que aprender a ter. Porque para não cometer uns erros que depois estragavam o programa, que eu cometi algumas vezes. Pela maneira com que isso me ampliou o meu interesse por conhecimento, especialmente pelo interesse conhecimento político e da América Latina. Porque mesmo que não fossem áreas que eu entendia muito, tinham alguns programas que eu nem sempre entendia a discussão, eu tava ali gravando, tava ali editando, então abriu meu interesse para eu poder ir pesquisar mais áreas de conhecimento, para eu me interessar por outras coisas. E que hoje, meu primeiro ano fora da faculdade, eu vejo como isso foi necessário, assim, para poder fazer pesquisa, para poder ir atrás de projeto. O IELA e o pensamento crítico, ter trabalhado no pensamento crítico, me deu um embasamento muito forte, uma base muito forte teórica e prática, porque hoje eu sei editar um vídeo tipo, com uma rapidez, hoje eu consigo gravar, eu sei sobre som e posicionamento de câmera e luz, que eram coisas que quando eu entrei talvez eu não soubesse. Então, com certeza me deu muita bagagem profissional que está sendo muito útil para mim. E foi, além disso, é uma experiência muito boa, assim. Mesmo quando a gente ia gravar de manhã no intervalo da aula e eu tava exausto, sempre era divertido. Sempre tinham os conflitos entre os convidados e as discussões e as brincadeiras de edição, que algumas nunca nem foram pro ar. Mas realmente muitas memórias boas, assim. Nem acredito que tá no programa 100. Quando eu entrei, acho que tava no 40. Então, uau!
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a conjuntura latino-americana e festejando aí nossos 100 programas, né? 100 programas prontos. E trazendo então esse debate sobre a conjuntura atual da nossa América. Falava o Nildo antes, né, sobre que só Cuba, né, conseguiu colocar realmente uma cunha nesse processo todo aí que nós vivemos na América Latina, e também falava da Venezuela, né, que deu alguns passos, né, mas que está completamente bloqueada, né, por todo esse processo que tem vivido aí desde 2015, que além de toda a agressão política e midiática, ainda tem essa agressão econômica que permanece muito forte, né. E agora nós tivemos as eleições na Bolívia, que também criam uma certa alegria, digamos assim, na esquerda latino-americana, né, porque é um respiro, né, alguma coisa boa que aconteceu. Mas a gente sabe também que essas eleições, conforme o resultado oficial for realmente divulgado conforme as pesquisas de boca de urna, né, com a vitória estrondosa do MAS, a gente sabe também, né, que um governo que não foi também um governo que caminhou na direção do socialismo, né, a tal ponto de ser surpreendido por um golpe, né, daquela forma como foi. Tudo tava, parecia estar andando muito bem, e de repente o golpe aparece assim, meio que do nada, né, na Bolívia. Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco isso também, né, desses governos latino-americanos que agora vêm numa nova onda, como o governo do México também, o governo da Argentina, que acabou de votar contra a Venezuela. Né? Então, assim, são governos que se dizem de esquerda, mas, ao mesmo tempo, continuam na mesma lógica, né, liberal, como diz o Nildo, né, Valdir.
Na verdade, Elaine, não basta chegar na presidência, é preciso tomar o poder. E a maioria dos presidentes latino-americanos, quando se elegem, se contentam com a presidência e com todo o seu aparato. E não mexem na superestrutura do Estado. Por quê? Porque para tocar ali, você tem que enfrentar as forças estabelecidas, as classes dominantes, os militares, o imperialismo. Então, chegar na presidência até é fácil. Chegar no poder é que é difícil. Eu vejo, então, que na Bolívia, muito importante, a vitória do Luiz Arce, foi elogiado, inclusive, pelo Fundo Monetário Internacional, inclusive premiado, quando era ministro da Fazenda do Evo Morales, porque diminuiu o grau de pobreza. Mas isso é muito pouco, eu diria, é pouquíssimo. Nos longos anos em que o Evo Morales esteve no poder, ele não tocou na estrutura do Estado. Quero lembrar que ele chamou Jair Bolsonaro de um irmão brasileiro. Como pode ser irmão brasileiro aquele que é um proto-fascista? Então, não basta chegar na presidência, é preciso chegar no poder. Enquanto isso não ocorrer na América Latina, nós estamos sempre sujeitos a golpes de Estado, porque muitas vezes esses golpes são dados pelo capital internacional. Principalmente no caso da Bolívia, um país mais dependente ainda do que o Brasil, um país que dispõe do lítio, 74% dessa matéria-prima mundial está lá. E existem muitas empresas que vão dizer o seguinte: queremos da Bolívia um presidente democrático. Sim, mas que nos entregue o lítio. No momento em que ele não nos entregar o lítio, nós o tumbamos. Então, Noam Chomsky, inclusive, se equivocou quando o Evo se elegeu e disse: acabou o tempo dos golpes militares da América Latina. Esses tempos só acabarão quando superarmos o sistema capitalista.
Beatriz?
Eu tenho pleno acordo com essas considerações que vocês estão colocando aqui. Quando eu falo do derretimento do Estado liberal, está derretendo junto com o Estado liberal uma estratégia de dominação que tinha, com a democracia burguesa, uma capa de civilidade. Ela é do ponto de vista de uma ofensiva muito mais violenta e muito mais opressora por parte das elites, do capital estrangeiro, das forças armadas nos países latino-americanos, da relação com o Departamento de Estado em Washington, que todos os acordos que tinham como horizonte a cidadania burguesa alinhada de acordo com os interesses de capitalistas de gestão do conflito entre capital e trabalho, todos esses acordos e todas essas estratégias que tinham a democracia liberal como verniz a ser alimentado, a ser ilustrado, ele se rompe, mas não por iniciativa das massas, ele se rompe por iniciativa da própria burguesia, do próprio capital e das elites empresariais, latifundiárias, agrárias, vinculadas às forças armadas, que descartam o povo nesse pacto que não é necessário mais. A necessidade imperiosa de organização das massas, de fortalecimento das organizações das classes trabalhadoras para fazer frente a esse estado de coisas é fundamental, porque se trata de uma questão agora de garantia da paz, de garantia da nacionalidade, de garantia do território, de garantia das condições mínimas de existência. Quando eu falo de garantia da paz e das condições mínimas de existência, eu não estou reivindicando a retomada do pacto liberal tal como foi desenhado na América Latina, porque ele sempre teve uma cunha autoritária muito forte. Eu coloco como horizonte estratégico para as classes trabalhadoras a ruptura com essas relações estruturais de dominação que tem, na dinâmica imperialista, a meu ver, o ponto mais forte, mais poderoso e aquele que nos estrangula mais diretamente. Então, é muito concreto ver no cotidiano das famílias a força de decisões comandadas pelo capital estrangeiro, comandadas pelas grandes multinacionais, atuando severamente na desconstrução das condições básicas de sociabilidade para a classe trabalhadora. E é nessa perspectiva que o tema de uma grande capacidade de resistência nacional e latino-americana e regional frente à ordem imperialista se coloca tão urgente. E daí, de novo, reivindicar a Revolução Bolivariana e Cubana como a grande experiência histórica que se contrapôs a essa dominação. A potência que ela possui ainda.
E é importante lembrar, né, nesses episódios que a gente está vendo agora aí, tantas revoltas no Chile, como a Minga agora na Colômbia, hoje, nesse dia 21 de
outubro,
né? Nós estamos em outubro. Nesse dia 21 de outubro também, a paralisação nacional na Colômbia, a gente vê as populações em movimento, mas ao mesmo tempo isso vai até um ponto e se exaure, né? Diferentemente da Venezuela, em que o governo mesmo tem feito um trabalho de alfabetização para a resistência, não apenas a resistência política, mas a própria resistência armada, né? Com a formação das milícias. Nildo.
Bueno, Elaine, você estava confundindo o mês aí, né? 2020, um ano que vivemos em casa. Isso é uma desgraça. Mas a classe trabalhadora não, hein? A classe trabalhadora está na fábrica, ela está lá, ralando. Os trabalhadores estão aí. Mas veja o seguinte, qual é a dificuldade, uma das grandes dificuldades que nós temos? É a redução
trabalhadores da... e os trabalhadores públicos também estão em casa, mas estão trabalhando, vamos lembrar isso, né?
É, mas é diferente ir para uma fábrica, né? É diferente. Eu defendo, tudo bem, mas nós, funcionários públicos, numa sociedade tão desigual, nós carregamos privilégios, pequenos privilégios, mas eu não tenho nenhuma culpa nisso, não, porque eu estou aqui é para enfrentar o bicho do tamanho que ele seja, e acho que deve ser a conduta de todo mundo. Mas veja, tem um problema na América Latina grave. Foi a redução da política ao voto. A política, que é o conflito de classe, o tema da vanguarda, do socialismo, da teoria, foi empobrecendo de tal maneira que se reduziu ao voto. Daí o entusiasmo com a vitória agora do Arce na Bolívia. Vamos lá. 2006, Evo Morales se elege. Sabe qual era o nome do partido que elegeu ele? Movimento ao Socialismo. MAS. O Evo era do MAS? Não, o Evo era cocaleiro, Del Alto. Aí ele... discutiram para as eleições, não dava tempo de fazer um partido. Eles foram lá pegar o MAS, que era um partido pequenininho, a coisinha de nada. Entraram lá. Entraram no MAS e ganharam as eleições. Antes, o Evo Morales tinha vencido já uma eleição, mas como a eleição na Bolívia tem dois turnos, etc., o centro-esquerda propuseram ele ser o presidente. Ele renunciou. Quando ele ganhou... Ele ganhou a presidência com maioria no parlamento. E agora ganhou com maioria no parlamento de novo. Não é o voto. Essa que é a questão. Mas todo mundo fica vendo no voto. Qual é a grande diferença? Ah, Nildo, mas não é o voto o quê? É uma coisa só. A emergência do povo na história. A Revolução Cubana pela via da luta armada, etc. Essa proposta, para as sociedades atuais, ela está em larga medida esterilizada, vide o caso colombiano, e é por isso que a Revolução Democrática Bolivariana, tão hostilizada na América Latina, sobretudo... Eu lembro que o chanceler Jorge Castañeda, filho do Castañeda, que era do PRI lá atrás, e foi para Harvard. Todo acadêmicozinho intelectual abobado da América Latina tem que passar uma temporada em Harvard. Então ele foi lá e ele criou a seguinte questão. Nós temos aqui dois tipos de esquerda. Uma esquerda racional, cujo exemplo qual era? O Lulinha, paz e amor, a coisa mais medíocre que nós podíamos ter na nossa história. E do outro lado tinha uma esquerda irracional. Qual era a esquerda irracional? Era o Chávez. O que vinculava isso? É que o Lula fazia redução da política ao voto. Tratava todo o nosso povo, nunca convocaram para alguma campanha, nunca. O petismo nos tratou aqui como ovelhas. A cada 6 anos, 4 anos, chama para votar. Foi assim. Hugo Chávez fazia o contrário, convocava as massas, plebiscitos, referendos, votações, concorria, constituinte, tudo. Aquilo subverteu para Washington e para as classes dominantes locais, colocou um problema seríssimo. Por isso que Hugo Chávez e o bolivarianismo foi o vai para a Venezuela, ganhou as últimas eleições. Bom, essa redução, ela ocorreu aí. Nas últimas vitórias do liberalismo de esquerda, o que acontece com o casal Fernandes na Argentina? É a direita, totalmente. O que acontece com o Arce? O Arce é a direita. Ele já disse, ó, vou acabar com o sistema de eleição direta de juiz. Eu acompanho que o pessoal fica vendo voto e fica com tesão. Ah, que coisa boa. Coisa boa o quê? Vamos analisar, pô. Vai subverter, acabou a eleição direta para juízes da Corte Suprema. Vai fazer uma administração da economia à direita. Vamos ver o que ele vai fazer com o lítio, o consórcio com a China e com a Rússia. Ele vai ter que colocar os Estados Unidos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Até agora ele tem fidelidade ao Eva. Essas pequenas fidelidades aqui, né? Essas fidelidadezinhas de... Ele está dizendo o seguinte, meu governo será de uma união nacional. Então, perdão para golpistas, que vocês chamam de golpistas, eu não chamo. O dos golpistas e para os golpeados. Vai ser para os dois. Quer dizer, vai tentar pacificar. Isso é o caminho do desastre. Agora, o movimento dele chamava o movimento ao socialismo, que de socialismo não tinha nada. O que, que tem ali ainda na Bolívia? Tem uma certa emergência do povo na história sob o invólucro de movimento social. O movimento social não faz revolução. Por isso que o Álvaro Garcia Linera, como intelectual que escreveu, os livros estão tudo publicados em português, vocês podem ler, foi um desastre. Não conseguiu nem manter o governo. E menos ainda a exigência que o Valdir está colocando aqui de conquistar o poder. O retrocesso vai ser evidente. Então, eu acho que essa é a grande definição, Helene, que nós temos que ver aqui. Acabar com essa redução da política ao voto.
É importante lembrar, né, o quanto que, na verdade, a grande mobilização que aconteceu na Bolívia foi justamente, foram esses movimentos que realizaram, né? Quando o Evo Morales saiu, deixou meio que a população abandonada.
Renunciou.
E eles mesmos que foram se organizando e foram buscando e fizeram levantamentos importantíssimos para garantir as eleições. E é a Bolívia, tu sabes, né? Ela é realmente esse espaço de rebelião permanente, né? Então, também é um estado muito... Tem uma especificidade aí. Mas a gente vai agora para o próximo bloco. A gente já volta. Segura aí.
Olá, eu sou Ana Sofia, eu sou estudante de jornalismo e sou bolsista do Pensamento Crítico desde o início de 2018. Entrar no IELA me fez aprender muitas coisas, que vão muito além do jornalismo, né, que é a minha área e pelo que eu fui contratada para ser bolsista no IELA, mas, na verdade, eu aprendi muito mais do que isso, né, eu aprendi a valorizar e a pesquisar e elaborar um projeto de pesquisa, que é um projeto de vida sobre América Latina, e sobre o pensamento crítico latino-americano, os nossos principais autores, retomar a nossa história, né, a nossa ancestralidade. Por isso eu sou muito grata ao IELA, Dentro do Instituto eu me reconectei com o que eu sempre acreditei e o que eu queria fazer enquanto jornalista, né? Eu encontrei nela um nicho de atuação que é o jornalismo de libertação, né? É o jornalismo anticapitalista, o jornalismo anti-hegemônico, o jornalismo que é das gentes, né? O jornalismo de libertação, como a gente fala, né? E por isso sou muito grata a ela, a todos os profissionais que trabalham lá, os professores, os técnicos, os demais bolsistas. E eu espero que a gente continue fazendo o programa Pensamento Crítico por muitos e muitos anos, que esse seja só o nosso primeiro centenário de muitos, porque realmente é um programa que traz a informação, a análise, com pessoas qualificadas e instiga, principalmente, né, o principal motivo, né, da gente estar realizando esse programa. É instigar as pessoas a pensarem a realidade latino-americana. E acho que isso a gente faz muito com muita qualidade e muito bem. Eu sou muito grata por ser membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC. E queria deixar aqui essa mensagem em comemoração ao episódio número 100 do programa Pensamento Crítico.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a conjuntura latino-americana. Retornamos então contigo, Valdir, quer dizer, agora temos aí mais 100 programas para frente, né? Quem sabe aí mais 5 anos fazendo Pensamento Crítico, o que que a gente pode prognosticar, né, para a Nuestra América?
Pô, só 5 anos a Elaine está pessimista, hein?
Oxalá, oxalá. O Nildo falava sobre a redução da política ao voto. Eu queria lembrar o que disse no primeiro bloco dos irmãos Flores Magón no jornal Regeneración, em 1905. Está lá escrito no jornal: não se muda um país pelo voto. Vou dar a data: 1905. Não se muda um país pelo voto. Por isso, essa democracia que nós temos, restringida, burguesa, capitalista, representativa, é um engano da população, é uma falácia total. Por isso, eu repito, o país mais democrático da América Latina é Cuba, porque o poder está embaixo, está no andar de baixo. O povo decide, e não aqui, que as classes dominantes fazem o que querem. Seja nos grandes temas, sejam nos pequenos temas. Olha aí como se salva um senador da República que escondeu dinheiro nas nádegas. Um escândalo pequeno se comparado aos grandes escândalos do Brasil. Bom, eu penso então que nós, na América Latina, e através do pensamento crítico, temos que levar isso através de todos os meios de comunicação, essa consciência de que, sim, votamos, mas não é isso que muda um país. É o movimento popular, é a Revolução Brasileira, é a mudança radical. E isso, quem pode fazer são os de baixo. É o povo organizado que tem que fazer isso. Na América Latina, nós temos aí 300 anos de colonialismo, 200 anos de neocolonialismo, e como dizia José Martí e José Carlos Mariátegui, a colônia sempre continuou a viver na República. Enquanto não derrubarmos isso, seremos escravos do grande capital, não tenha dúvida.
Beatriz?
Então, pensando aqui no cenário da nossa luta social, né? Diferente de entender o espaço acadêmico como um espaço que só pensa as pautas que interessam aos editais, nós aqui trabalhamos com os temas que afetam diretamente a vida do povo. e interpretar a realidade latino-americana a partir das contradições, né, de uma dialética histórica que seja efetivamente comprometida com os interesses do próprio povo latino-americano, nos obriga a falar aquilo que em nenhum lugar é dito, né, que a democracia liberal nos Estados latino-americanos é essa versão da mesma relação colonial ou de uma relação de dependência e de dominação ainda mais cruel, porque encoberta, porque dissimulada, porque falseada na realidade. As relações de dominação que hoje afligem o povo latino-americano nesse cotidiano da sua luta diária está diretamente vinculada à forma como se produz e reproduz valor, valor econômico, valor material, valor cultural, valor simbólico, valor político. Valores que são produzidos pela uma riqueza que é produzida pelos trabalhadores e que é apropriada de maneira absolutamente excludente, de uma maneira, numa relação de exploração absolutamente violenta, numa relação de apropriação, de acumulação, que, na verdade, se traveste de roubo e de uma imensa destituição daquilo que somos. Daquilo que somos como território, como povo, como riqueza natural, como nacionalidade, como cultura, como afeto, como subjetividade. Então, evidentemente, que o programa democrático liberal, assentado em dinâmicas eleitorais ocasionais, ela só tem se revestido de mais opressão para o povo. Porque essa relação de uma democracia burguesa, que é a face mais caricaturada da opressão, ela vai gerar nas relações políticas e sociais uma espécie de amortização do conflito social, porque ela aposta numa esperança e numa promessa de dias melhores, de soluções para os problemas concretos da vida, solução para o problema do emprego, solução para o problema da escola, da saúde, da casa, do saneamento básico, que não acontece. Não é para acontecer. Então, é preciso, de fato, que esse espaço aqui do programa Pensamento Público consiga mais 50, 10, 15, 20 anos para que a gente tenha a energia suficiente e o saber suficiente para mostrar essa outra realidade. Que venha. Obrigada, Bia.
Nildo?
Bueno, Elaine, quando nós iniciamos o projeto do IELA, né, todos aqui, se falava muito pouco da América Latina. A gente dizia que o Brasil estava de costas para a América Latina. Agora, há um despertar latino-americano do Brasil. Mas o Brasil carrega uma grande ignorância sobre a América Latina. A ignorância brasileira sobre a pátria grande segue sendo gigantesca. Mas ela tem um componente novo. O estudo sobre a realidade latino-americana, que é a matéria do pensamento crítico, ela é um estudo de orientação ou de direita ou do liberalismo de esquerda. Daí que o pensamento crítico agora, nos próximos 5 anos, com o teu pessimismo aí, eu acho que daqui mais um século, cumpre uma função fundamental, que é o exercício do pensamento crítico. O pensamento crítico não pede licença, e como disse a Bia, não depende de edital. Pensamento crítico está aqui para dizer aquilo que não é dito. Não porque a heresia é em si mesmo boa. Não, tem heresia que é péssima. Mas porque, sem a valorização do pensamento crítico, cuja base é a teoria social latino-americana, nós não vamos para frente. Então, agora, nós temos muita gente cultivando as tradições do pensamento latino-americano sobre desenvolvimento, dependência, teoria marxista da dependência, com caráter manualesco. Está todo mundo cavocando nisso. Ora, o barro sobre o qual nós temos que amassar é a realidade social concreta, os novos fenômenos, o que está aqui agora. É isso que nós precisamos. Discutir aquilo que o pensamento de direita não vai fazer e que o liberalismo de esquerda não vai fazer. Então, o pensamento crítico tem que estar devotado a isso. E, sobretudo, bater duro nas ilusões. Elaine mencionou aqui a vitória eleitoral do Mas lá na Bolívia. todo mundo festejou, vi nas mídias, que é o espaço da imbecilidade completa, né, da consciência ingênua, vamos dizer assim. Mas eu fico pensando que grandes desafios e perigos se alinham na Bolívia. De um lado, todo o liberalismo de esquerda foi para a direita. De Andrés Manuel López Obrador, que fechou com a proposta de controle da pandemia de acordo com a Casa Branca e o controle da migração, aos acordos nefastos de Alberto Fernandes na Argentina e o que já está anunciando Luiz Arce aí. Vamos ficar aí com essa conversa mole de que vencemos a Bolívia. Não venci, eu não me sinto representado na Bolívia, mas de jeito nenhum. Tal como Arce está muito mais à direita de Evo, que sob as regras de poder é um aprendiz. Na última eleição aqui no Brasil, o Haddad, que o Lula já era de direita, a Dilma também, o Haddad está mais à direita ainda, porque ele está no INSPER, ele é um sujeito despudoradamente liberal. Quer dizer, aquela onda de 6 anos atrás, Elaine, até de 15 anos atrás, que tinha uma promessa, tudo aquilo desapareceu. Nós temos que aprender com a experiência. Ela é valiosa para nós, sobretudo porque ela consumiu muitas vidas e tirou muita riqueza daqui, empobreceu a América Latina. Sangrou a América Latina mais ainda. Então, mais do que nunca, o pensamento crítico cumpre uma função extraordinária. E o pensamento crítico, eu gostaria que esse programa se extinguisse e nunca mais precisássemos dele, porque significava que o povo, a revolução, estaria em curso. Lamentavelmente, nós existimos na medida em que o povo não caminha. Quando o povo caminhar, nós não vamos mais precisar de fazer programa. Eu não quero mais perder tempo aqui nesse programa daí. Vamos fazer outra coisa, mais digna, com os trabalhadores, com as massas, etc. Isso aqui é uma coisa que nós tentamos tirar do casulo acadêmico. Mas quando nós temos vida longa, nunca vamos esquecer essa dialética. É o Hegel, é o Marx, é isso. E não é namorinho com a dialética, é beijar na boca, amar a dialética a partir do que está acontecendo. O que que significa? Enquanto nós tivermos uma necessidade de existência do pensamento crítico, significa que socialmente nós somos minoria. Quando o povo estiver marchando, esse programa deverá ser condenado ao esquecimento. Nunca mais. Acabou. Não temos, não precisamos mais. E essa é a grande questão. Por isso que eu não desejo, Helene, vida longa para o pensamento crítico. Eu desejo ao contrário, vida curta, que acabe logo.
Eu desejo vida longa com outros analistas, tá, Elaine?
Desejo vida longa ao pensamento crítico, né? Como justamente como uma forma de ver o mundo. E aí um pouco se aproxima, né, dessa ideia de que quando todos nós tivermos o pensamento crítico, talvez não sejam necessários os programas. Mas Cuba nos mostra, né, que é necessário que a gente lembre. E a própria propaganda capitalista, né, que se faz recorrente e sistemática, também nos mostra que é necessário que a gente lembre, sempre lembre, né? Porque também as pessoas podem se perder no caminho quando se sentirem muito acomodadas. Então, vida longa ao pensamento crítico, a nós, América Latina. Agradeço aí os companheiros, Nildo, Valdir, Beatriz, né, que são companheiros de jornada aí, 16 anos, e também nesse ano que não termina, né? Mas que vai terminar. E aí a gente volta lá para o grupo de estudos, nossos bolsistas. Grande abraço para todos vocês. Até mais.